Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 31 de março de 2023, agora 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje, aqui em novo cenário, a nossa abertura de mercado, que tem, lembrando a você, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, porque vamos aqui receber convidados. Hoje, depois dos nossos preços, a gente vai direto para Pequim, na China, entender como tem sido a visita da comitiva brasileira à gigante asiática. A gente tem convidado, portanto, já nos esperando para entrar ao vivo conosco, direto de Pequim. Nós vamos também falar sobre clima, já já a Virgínia Alves, nossa especialista aqui do Notícias Agrícolas, vai estar conosco para a gente trazer aí as previsões para os próximos 15 dias, entender como vai ser o outono no nosso país, se vai ter El Niño, se não vai ter El Niño, muitos destaques, portanto, e hoje tem mais convidados para chegar aqui também presencialmente. A gente está esperando, está ajeitando tudo, e aí vocês vão sabendo ao longo da nossa conversa, ao longo da nossa edição desta sexta-feira. Te lembro também que Letícia Guimarães está garantindo ali a nossa interatividade, né? Então, linhas de comunicação aberta, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos que a gente está aqui para te responder. Vou sempre carregando, né, as nossas perguntinhas ali para o final, para que a gente possa trazer essa mais tempo para essas respostas. Primeira coisa, vamos checar os preços? A gente vai começar, como sempre, com a Bolsa de Chicago, onde sobem os futuros da soja nesta manhã de sexta-feira. Nós temos, olha só, hoje números na tela para você. Maio, 14,77 dólares por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. Nós temos ainda o julho com 14,48 dólares subindo 1 ponto, o agosto 14,01 dólares com 0,5 ponto de alta. O setembro estável tem 13,31 dólares. No milho, os preços estão ali trabalhando com certa estabilidade também, né? As altas variando de 0,5 a 1 ponto mais 25. Nós temos o maio com 6,50 dólares, o julho com 6,28 dólares, o setembro 5,77 dólares, o dezembro 5,67 dólares por bushel. Nós vamos ainda para os preços do trigo. Maio, 6,88 dólares, 3,5 pontos de queda. O julho, 7,01 dólares, caindo 3,5 pontos. O setembro, 7,12 dólares, 4 pontos de baixa. O dezembro, 7,30 dólares, 4 pontos de queda. Antes da gente checar os números em Nova York, vamos dar uma olhadinha também como é que estão os preços do farelo e do óleo. O óleo hoje sobe 0,5% para valer 54 cents mais 64 por libra peso. O farelo de soja tem alta, baixa de 0,5% para 457 dólares e 50 centes por tonelada curta. Ontem essa relação foi invertida. O óleo foi para baixo, despencou, e o farelo subiu. Hoje tem sido realmente uma semana bastante volátil. É uma semana de novos relatórios do USDA. Hoje, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chega com dois novos boletins importantes. O primeiro deles, intenção de plantio área para safra 2023-24, e também os seus estoques trimestrais de grãos lá nos Estados Unidos, na posição em 1º de março. E a gente está acompanhando isso de perto. Os números chegam às 14 horas, horário de Brasília. Bolsa de Nova York, agora sim, os futuros do café arábica negociados por lá, hoje em campo positivo. Nós temos 1,70 dólares mais 90 por libra peso, 0,7% de ganho. Para o julho, 1,70 dólares mais 10, mesma alta. O setembro sobe 0,6% para 1,68 dólares mais 75, e o dezembro 1,67 dólares mais 10 com 0,3% de ganho. Futuros do açúcar agora. O açúcar trabalhando com também alguma cautela depois das altas fortíssimas já dessa semana, né? O mercado subiu agressivamente essa semana. Nós temos o maio com 21 cents mais 98 por libra peso, uma pequena alta de 0,09%. O julho, 21 cents mais 52, subindo 0,09% também. Outubro e março, sem variação, estáveis. O outubro com 21 cents mais 14, o março, 20 cents mais 99 por libra peso. Para concluir, os futuros do algodão. O maio, 83 cents mais 38 por libra. O julho, 83 cents mais 74, ambos caindo um pouquinho, quase 0,2%. O dezembro estável, com 83 cents mais 88 por libra peso. O março, 83 cents mais 74, a alta é de 0,2%. Percebam que hoje a gente não tem uma direção comum para todas as commodities, né? A gente não tem um caminho igual para todas elas. É, como eu falei, né, tem sido uma semana extremamente volátil, e mais do que isso, para os grãos especificamente, informações ali direcionadas e que estão sendo aguardadas durante toda essa semana, é final de mês, que ali tem um reajuste já por parte dos fundos investidores nas suas posições compradas e vendidas de todos os ativos, mas especialmente das commodities. Nós vimos um outro movimento se desenhar para as commodities aí nas últimas semanas, aumentando a posição vendida por parte desses fundos em relação às posições compradas, como era o que a gente vinha observando nos últimos meses. Isso valeu para soja, milho, trigo, farelo, óleo. Então o mercado está aí se redesenhando e esperando, no caso dos grãos, por esses números hoje, às 14 horas, vindos do USDA. Mas agora a gente vai direto para Pequim, na China, para entender como tem sido a visita, a passagem da comitiva brasileira à nação asiática e, principalmente, a gente vai falar sobre a mudança que nós tivemos nas transações, porque foi firmado um acordo ali entre Brasil e China para excluir o dólar de transações comerciais, o que poderia mudar ali o rumo dos negócios, ou pelo menos o perfil das nossas transações comerciais. Para isso, a gente vai conversar com o André Machado, diretor comercial da Conecto, já conosco na manhã desta sexta-feira. Para ele, já à noite, né, lá na China, lá em Pequim. André, boa noite, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Andressa. Um prazer estar aqui com vocês.
André, a Andressa é nossa produtora, quem está falando aqui contigo é a Carla, mas tá tudo certo. É muito comum.
Desculpa, Carla.
Imagina. É porque em outras situações, eu deixei meu entrevistado à vontade, aí, não, pode dizer que é a Carla, então tudo bem. Seja bem-vindo, viu, André? Obrigada por aceitar
Obrigado.
O nosso convite. E principalmente para a gente trazer para a nossa audiência essas novas oportunidades que estão surgindo para o Brasil. Como é que você recebeu a notícia desse acordo fechado entre Brasil e China, trazendo essa exclusão do dólar das transações comerciais?
Bom, o Banco Central brasileiro e o chinês, eles assinaram um memorando de entendimento para viabilizar um instrumento financeiro que vai permitir que as transações sejam feitas em yuan, convertidas em real, né, de forma mais rápida e menos custosa, e com isso o dólar ele deixa de ser necessário para intermediar as operações comerciais. Né, o Banco Central ainda não informou quando esse novo arranjo de pagamentos estará disponível para as empresas, mas esse acordo ele poderá trazer vários benefícios, como uma possível redução da taxa de câmbio, uma vez que não haveria necessidade de converter as moedas em dólar, uma possível proteção cambial, né, onde ambos os países poderiam se proteger contra flutuações cambiais, além de aumentar o comércio com essas simplificações. Né? Lembrando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, onde em 2022 as importações e importações atingiram um recorde de 150 bilhões e meio de dólares. E por último, mas não menos importante, esse acordo tem um papel de fortalecer, né, as relações entre o Brasil e a China, estabelecendo uma maior confiança mútua, né?
Isso é muito interessante porque eu imagino que isso não vai só otimizar e ampliar o número de transações, mas pode também abrir mercado para outros setores, para outros serviços e para outros produtos, André?
Com certeza, eu acredito que sim. Esse acordo ele vai realmente fortalecer as relações entre o Brasil e a China e acho que a tendência vai ser de abertura do mercado, né, com novos produtos e serviços que se tornariam possíveis, né, devido a essa maior facilidade das transações, a proteção cambial novamente, né, o menor risco de flutuações cambiais e o fortalecimento das relações.
André, isso pode trazer algum equilíbrio maior para a balança comercial entre Brasil e China? Hoje esse talvez desequilíbrio, ele é bastante favorável ao Brasil, né? Mas a gente pode ter um equilíbrio maior, talvez um equilíbrio seja difícil de encontrar pela característica do Brasil e pela característica da China. Mas você imagina que a gente possa encontrar ali um balanço mais igual, a gente pode ter uma mudança nesse cenário diante desse novo acordo?
Eu acho que pode haver uma mudança, mas não nada muito drástico. Como você bem colocou, né, o Brasil vai continuar com uma balança favorável.
Sim, maravilha. André, e você tem acompanhado essa movimentação toda da comitiva, esse acordo, a gente já vai falar um pouco mais sobre essas visitas e tudo mais, mas você tem sentido que esse acordo é uma sinalização importante que a economia global está nos dando, de que pode ser que o dólar esteja perdendo um pouco de hegemonia, um pouco de espaço, ou não, a gente vai ver ainda espaço para todo tipo de transação, para todo tipo de acordo acontecendo ainda, e com essa hegemonia do dólar ainda muito consolidada. Como você sentiu essa mudança?
Bom, essa mudança ela partiu por interesse da China, né? E eu acho que a intenção das empresas chinesas vai ser justamente em fazer o uso desse acordo de fato, né?
Sim.
Então, eu acredito que a gente vai estar vendo um grande número de transações ocorrendo, uma vez que o Banco Central realmente já tenha alinhado como vai ser feita essa operação, né? E a partir de quando. Então, eu estou bem confiante de que a gente vai ver um número considerável de transações operadas em renminbi, né?
Certo. André, como
Mas
é?
não acho que o dólar deixaria de ser usado também.
Ah, a gente tem essa possibilidade então de transações entre os dois países ainda utilizarem o dólar.
Sim.
Ótimo. André, e como tem sido, né? Como é que você tem, o que você pode nos relatar dessa passagem de uma comitiva grande, uma comitiva robusta, né? Fazendo agendas importantes, agendas extensas aí na China, aqui do Brasil. O agronegócio, naturalmente, muito muito presente, muito forte, né? Também dadas as características de ambos os países, das suas necessidades e oportunidades. Como é que você tem relatado, ou o que você pode nos relatar dessa visita da comitiva brasileira à China?
Bom, eu acho que tem sido tudo fantástico. Eu participei de várias reuniões, né? Eu participei de uma reunião com o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Favaro, e outras autoridades, alguns fundos de investimento, associações, onde a pauta foi agricultura sustentável e finanças verdes. Também participei do Fórum Brasil-China, né? Que ocorreu no dia 29, onde no período da tarde o tema foi Novas Fronteiras para uma Parceria Sustentável. E a gente teve um painel voltado para startups de tecnologia brasileiras que tem o objetivo de entrar no mercado chinês, né, com foco em projetos de sustentabilidade. Até então tem sido tudo maravilhoso. Acho que o Brasil tem tirado muito bem proveito dessa agenda, né? Foi tudo muito bem elaborado e estou bem com uma expectativa bem grande aí de colher os frutos, né, dessa pauta toda que foi discutida.
A gente tem alguns produtos que acabam se destacando, André. A gente sabe que a China é a maior importadora global de commodities de uma forma geral, mas também importadora de produtos acabados, como, por exemplo, algumas proteínas animais. Você sentiu algum destaque para algum produto ou novos mercados se abrindo? A possibilidade de novos mercados se abrirem para alguns produtos do agro brasileiro que ainda não chegam na China? Como é que você tem sentido isso?
Bom, eu acho que foi o principal destaque, né, eu diria, dessa comitiva toda, dessa reunião toda que a gente teve, foi que no dia 23 a China pôs fim ao embargo das importações de carne bovina brasileira, né, que durou 29 dias.
Sim.
E outro grande destaque foi a aprovação de novas plantas frigoríficas. A gente segue na expectativa aí de mais plantas a serem aprovadas em breve. Mas o foco principal que eu tenho visto é justamente o interesse na aquisição dessas proteínas, né?
Sim. E você falou também sobre reunião com fundos investidores. A gente tem aí a projeção de investimentos chineses chegando ao Brasil, André, na sua percepção?
Sim, com certeza. Inclusive, estou organizando uma comitiva para ir no Brasil em meados de junho ou julho, justamente para tentar viabilizar isso.
E tem setores específicos, ou a sua comitiva vai tratar de agronegócio? O que você pode nos adiantar, André?
Seria na área do agronegócio e da infraestrutura também.
O que é o grande desafio do Brasil nesse momento é garantir que a gente possa ampliar, aprimorar a nossa infraestrutura para atender todo o potencial produtivo que já está consolidado, né, André?
Sem dúvida.
A gente tem muito espaço e muitos lugares para alcançar, mas a gente precisa garantir os meios para que isso aconteça, né?
Exatamente.
André, eu te agradeço demais pela companhia nessa manhã de sexta-feira. Foi um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Tenho certeza que mais vezes estaremos juntos para você continuar nos trazendo essas informações direto de Pequim, na China. Mas quando estiver aqui no Brasil, com certeza a gente quer saber como é que essa comitiva vai, né, desenvolver essas agendas aqui, as novidades que você vai nos trazer. Notícias Agrícolas sempre de portas abertas para você e para Conecto. Muito obrigada.
O prazer foi todo meu, obrigado, fico à disposição.
Obrigada, André. Bom trabalho para você por aí. Até a próxima.
Para vocês também.
Até mais. Senhoras e senhores, esteve conosco, portanto, André Machado, diretor comercial da Conecto, falando conosco direto de Pequim, na China, para trazer essas perspectivas, portanto, sobre esse acordo que foi firmado entre os dois países, que exclui o dólar das transações comerciais obrigatoriamente. Ainda, como nos explicou o André, né, ainda há a possibilidade do uso da moeda americana. Na percepção do André, não há uma perda de espaço, uma perda de hegemonia do dólar, mas há mais possibilidades para o Brasil e para a China fazerem acordos ali em renminbi, né, que é a moeda chinesa. Então a gente está falando de um passo importante para otimizar as transações comerciais entre os dois países, para ser mais rápido, menos burocrático, e claro que isso vai trazer ali um impacto importante para nossa parceria comercial. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e esse é um passo importante, então, que nós temos em direção à consolidação ainda mais firme dessas relações comerciais. Realmente é uma notícia bastante positiva para esta semana. Mais do que isso, o André tem acompanhado, então, essa comitiva brasileira, né, à nação asiática, e o que pôde nos trazer também de destaque é essa força que as proteínas animais brasileiras têm na China, em especial a carne bovina. O último embargo chinês em função do caso Atípica de Vaca Louca durou 29 dias e agora a gente tem não só a volta das compras chinesas, mas também a habilitação de novas plantas frigoríficas, né? A retomada de algumas e a possibilidade do anúncio de outras sendo autorizadas a exportarem aos chineses. Notícias que são de fato muito positivas quando a gente olha dessa perspectiva, desta relação comercial tão importante para o Brasil. A gente está olhando para isso. O André esteve com o ministro Carlos Favaro, o ministro da Agricultura, que tem feito um trabalho extenso na China, né? E principalmente com o adiamento da ida do presidente Lula ao país, em função de um quadro de pneumonia com o qual foi diagnosticado no último final de semana. O ministro Carlos Favaro tem feito ali, às vezes, claro, de mais agendas, né, do que além do Ministério da Agricultura. Se tornou realmente um representante do governo federal de uma forma quase que geral. Obviamente que nós temos ali outros representantes das comitivas brasileiras, incluindo a própria Apex, né, a associação, a agência de promoção de exportações, que inclusive teve ali algum ruído ao falar sobre o agronegócio, se posicionaram FPA, se posicionaram a CNA, os senadores e deputados da frente e conhecedores do agronegócio brasileiro. Mas enfim, o que a gente pode perceber é que em quase, né, 10 dias de China, 10 dias de agenda, o Brasil mostra mais uma vez a sua competência, a competência do produtor rural brasileiro, da indústria alimentícia do Brasil, da indústria de insumos. A gente consegue levar para lá todos os elos da cadeia, né? E a sustentabilidade, por que não? As agendas verdes são importantes, estão na pauta, então a gente vem trazendo todas essas perspectivas dessa condição Brasil-China e hoje na perspectiva do André Machado, diretor comercial da Conecto. Bom, a gente está falando de China, vamos trazer alguns destaques, algumas informações importantes. De acordo com os dados divulgados nesse final de semana, a atividade industrial da China se expandiu a um ritmo mais lento em março, segundo mostraram dados oficiais nessa sexta-feira, levantando dúvidas sobre a força da recuperação do setor pós-Covid, em meio a uma demanda global mais fraca e a desaceleração do mercado imobiliário. O setor de serviços, por sua vez, foi mais forte, com atividade se expandindo no ritmo mais rápido em quase 12 anos após o fim da política de Covid zero na China em dezembro, impulsionando transporte, acomodação e construção. O PMI, né, o índice de gerentes de compras oficial da indústria, ficou em 51,9 contra 52,6 em fevereiro, segundo dados da Agência Nacional de Estatísticas da China, acima da marca de 50, que separa expansão de contração da atividade mensalmente. A expectativa do mercado era de 51,5 e veio em 51,9. Então, apesar desse ritmo um pouco mais lento, ainda acima das expectativas. A atividade econômica da China, nos primeiros 2 meses de 2023, à medida em que o consumo e o investimento em infraestrutura impulsionaram a recuperação após o fim das interrupções da Covid-19 e também com a volta do crescimento nas vendas do varejo, se acelerou. Então, nós temos de fato, né, a consolidada uma economia chinesa se recuperando, uma economia melhor, uma economia voltando a respirar, quase que sem a ajuda de aparelhos. Mas claro que isso ainda traz certas preocupações, certas incertezas. A gente tem esses índices da indústria que precisam ser monitorados de perto. E por que que a gente traz isso no Bom Dia Agronegócio? Porque há essa necessidade do entendimento de como isso impacta no consumo de commodities, no preço das commodities, no consumo de produtos terminados. De qualquer forma, o que vem da China impacta mercados de uma forma geral. Para as commodities não seria diferente. Então, temos que ter esse ponto aí na nossa, né, na nossa, no nosso radar. Então, a gente continua acompanhando de perto a economia chinesa. Não só a economia chinesa tem que ser acompanhada de perto, mas também a economia norte-americana. E ontem, três autoridades do Federal Reserve, o Fed, ou o Banco Central norte-americano, mantiveram as portas abertas nos seus discursos dados ontem, quinta-feira, dia 20, dia 30, para mais aumentos de juros nos Estados Unidos, com o objetivo de reduzir ou de conter os altos níveis de inflação. A gente sabe que os níveis inflacionários nos Estados Unidos são os maiores das últimas décadas, e parte disso passa ali por essa política monetária que tem sido desenvolvida pelo Banco Central norte-americano para de fato trazer ali uma contenção, né, da inflação, às altas nos juros. A gente está falando de altas consideráveis, né, para as taxas ou para a taxa básica de juros dos Estados Unidos. E segundo Susan Collins, que é a chefe do Federal Reserve de Boston, numa reunião da Associação Nacional de Economia Empresarial, disse: "A inflação continua muito alta e indicadores recentes reforçam a visão de que há mais trabalho a ser feito para reduzir a inflação para a meta de 2% associada à estabilidade de preços." Mas a Susan Collins, ela não tem voto no Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, que é uma espécie de Copom para nós, né? E também afirmou que o aumento de 0,25 ponto percentual na semana passada provavelmente está perto de interromper. Depois desse aumento, o Federal Reserve estaria perto de interromper as novas altas. Então, apesar de tudo, a gente tem essa porta aberta, mas talvez por um tempo mais curto do que inicialmente esperado, né? Bom, falamos da economia chinesa, falamos da economia americana, vamos falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Ontem, depois de muita espera e depois de uma certa mística envolvendo ali o anúncio do arcabouço fiscal pelo Ministério da Fazenda, aconteceu a coletiva de imprensa do ministro Fernando Haddad, ao lado de Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, trazendo ali então o detalhamento do arcabouço fiscal. Claro que nesse momento ainda há muito mais perguntas do que respostas, naturalmente. É uma regra completamente, eu não diria, mas diferente da que vínhamos registrando ali nas últimas décadas. É a terceira abordagem diferente para uma regra fiscal desde aquele tripé macroeconômico que foram ali que foi determinado ali em 1999 por Arminio Fraga e Pedro Malan. Então a gente está falando de uma terceira via ainda, né? Uma terceira abordagem. Nós tivemos esse tripé, depois as coisas mudaram ali no Michel Temer, no governo Temer ali, né, com o teto de gastos e tudo mais, e depois nós tivemos então essa nova regra informada ontem. Quando a gente ouve os especialistas, o Notícias Agrícolas ouviu o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Valle, grande conhecedor e trazendo ali as primeiras análises, o que é possível a gente perceber e entender, né? Que a maior preocupação, e isso vale para o Sérgio Valle e para os outros economistas que a gente pôde estudar aqui, né, do que já se sabe sobre o arcabouço fiscal, é que o aumento dos gastos do governo, atrelado a uma necessidade maior de arrecadação, abre espaço para a criação de novos impostos. Como isso vai acontecer? Vão criar novos impostos? Vão aumentar os impostos já conhecidos? Como é que serão essas mudanças na arrecadação? Nós temos bandas ali de gastos, né? Nós temos ali. Se você não conseguiu respeitar a banda nesse range, nessa faixa, no ano que vem você tem um aperto um pouco maior, né? Então, essas condições elas acabaram preocupando um pouco mais, porque vai buscar ali, né, na palavra de alguns dos economistas que nós pudemos trazer aqui, é entender essa busca, né, por receitas extraordinárias, da onde virá essa receita, né? Então, de fato, isso trouxe preocupação. As medidas de apoio ao crescimento econômico que poderiam partir do governo em um momento em que a economia ainda está fragilizada e a arrecadação está um pouco mais restrita, elas ficariam ainda mais limitadas diante de uma nova regra ou diante desta nova regra. Então, você não conseguiria gastar um pouco mais para fazer a economia circular e ficar mais pujante e a gente ter então uma arrecadação maior. Não, você teria que fazer isso por uma outra via. Mais do que isso, como serão atendidos os pedi as promessas, né? Como serão atendidas as promessas de governo feitas por Lula e sua equipe durante a campanha, né? Aquele populismo econômico que a gente já falou outras vezes aqui, que não basta querer para ter dinheiro, né? Ah, eu quero fazer isso, eu vou fazer, é preciso dinheiro, né? De onde virá este dinheiro? Como será feita? Como é que fica esse aumento dos gastos atrelado a essa maior arrecadação? Nesse estica e puxa é que a gente vai entender como é que as coisas vão ficar. Então a gente ainda tem muito a entender, né? O agronegócio tá nessa conta, né? Nessa questão da arrecadação, como é que o agronegócio poderia sentir? Não se falou ali na taxação das exportações, mas a gente poderia taxar outros elos, né? Da cadeia produtiva e de abastecimento. Como é que fica isso? Então, a gente está nessa condição. A manchete do Valor Econômico na manhã dessa sexta-feira é o seguinte: para economistas, crescimento das despesas preocupa, porque a nova regra fiscal, o arcabouço fiscal, em nenhum momento ele aponta ali uma contenção das despesas. Isso é um outro ponto de atenção, de preocupação. A gente está de olho nisso, está buscando tentar entender, né? E especialistas consideram que limite para gastos é ponto positivo do novo arcabouço fiscal. Um ponto também trazido por Sérgio Valle. Não é o melhor dos mundos, mas também não é um desastre. É uma coisa intermediária, pelo menos por enquanto. Outro destaque do economista-chefe da MB Associados. Vamos entender como a lupa de Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, vai se dar sobre o arcabouço fiscal, sobre os gastos do governo. Porque é uma lupa diferente da de Fernando Haddad, né? O Ministério da Fazenda tem o trabalho ali de mostrar como é que os recursos têm que ser utilizados, e o Ministério do Orçamento e Planejamento tem que fazer a otimização desses recursos. Como acontecerá? Simone Tebet é uma política, né, mais ponderada, né, pelo menos diante das câmeras, né? Ela é mais ponderada, ela tem né, um jogo de cintura maior ali e boa articulação política, não diferente, é do MDB, né, o partido da situação sempre, né, seja a oposição, seja a situação, o MDB é sempre a situação, da situação que estiver acontecendo. É uma característica, então, do partido, é uma característica de Tebet, e assim a gente vai olhando para isso e vai buscando entender. Então a gente vai tendo essas condições todas para monitorar ainda, tá certo? A gente está muito atento a isso e, claro, qualquer novidade a gente vai te trazendo por aqui. Deixa eu só buscar entender o que tá. A gente. Chicago. Chegaram. Eu tô aqui recebendo informações da minha equipe para saber se o meu convidado chegou, se não chegou, mas chegou, viu? Mas antes disso, a gente está aqui trazendo algumas notícias importantes e a gente Inclusive, pessoal, vá mandando as suas perguntas, inclusive sobre clima, previsão do tempo, porque é ela que a gente vai chamar agora. Virgínia já está conosco, né? Virgínia Alves, nossa especialista em clima aqui no Notícias Agrícolas, já conosco, acho que sem vídeo, só áudio, é isso mesmo? Sem vídeo, só áudio, mas tenho certeza que as informações sendo passadas com a mesma competência de sempre. Virgínia, bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer ter você com a gente. Bom, eu não ouço a Virgínia ainda.
Bom dia, Carol.
Agora sim. Bom dia,
tá
Virgínia.
Me ouvindo?
Tô te ouvindo. Seja bem-vinda. Tudo certo?
Tudo certo. Bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Agro. Muito bom estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Acho que vocês não vão conseguir me ver, mas o importante é que vocês consigam ver os mapas.
Ah, sim. Mas a gente está vendo aqui a sua carinha, tá tudo bem. E, Virgínia, você preparou aí um conteúdo para gente sobre os próximos 15 dias, né? O que a gente pode esperar ali para os próximos 3 meses, anomalias, o que pode acontecer e também como devem ser as características do outono deste ano, não é isso?
Isso mesmo, Carol. Vamos falar um pouquinho de como será a condição do tempo aí pelo Brasil nesse final de semana. Daí eu tenho aqui os modelos para os próximos 15 dias. Vamos falar do outono e a gente tem também que falar um pouquinho sobre o El Niño, Carol, porque a gente tem novidade aí no radar que a gente precisa prestar atenção, principalmente por conta do pessoal lá da região da Bahia, que já está sentindo alguns impactos e pode ser que esse cenário se agrave aí nos próximos meses.
Tá certo. E quais são os seus destaques, Virgínia? O que a gente pode trazer para o produtor, principalmente para o produtor que está ali colocando no chão agora a sua safrinha? E a gente já teve uma safra de verão com algumas emoções. Mais emoções na segunda safra ou vai ser mais tranquila?
Carol, a gente tem a tendência, depois de 3 anos de um laninha, a gente está num período de neutralidade nesse momento, né? Então, a gente tem a tendência que, pelo menos os próximos meses, as chuvas fiquem dentro da normalidade, sem grandes emoções para esse produtor. Mas, como eu disse, a gente tem essa questão do El Niño que pode impactar de alguma forma. A gente acredita, de acordo com os meteorologistas que a gente conversou recentemente, as últimas informações que nós temos é que pelo menos nas próximas semanas a gente continue com as condições típicas de um outono, né, Carol? Típicas do verão, perdão, porque a gente ainda está nessa fase de transição, então as temperaturas ainda estão bastante elevadas nas principais regiões produtoras do Brasil e as pancadas de chuva acontecem no período da tarde. Nesse mapa que vocês estão vendo agora, por exemplo, a gente está falando das próximas 24 horas. Então, a gente pode ver que tem uma frente chegando ali pelo sul do Brasil, deve impactar principalmente o Rio Grande do Sul. Lembrando que como a gente não tem mais o Laninha, Carol, essas frentes elas passam a ser mais frequentes na região sul do Brasil. Então, a umidade passa a acontecer com mais frequência por lá. Então, a gente tem um sistema chegando na região sul do Brasil e a gente tem aqui essas áreas em azul, área de instabilidade, mas a gente consegue ver que não são volumes tão significativos, não é para todo mundo, porque o outono também começa a fazer essa transição para a temporada de seca, enquanto aqui ó, no norte do Mato Grosso as chuvas continuam com bastante intensidade e as pancadas de chuvas, Carol, a gente precisa lembrar que por conta do aquecimento diurno pode acontecer com aquele pacote completo, né? Pode ter ventania, pode ter rajada de vento, mas a tendência é que continue chovendo nessas áreas, principalmente nessas onde a gente tem os pontos em azul no mapa nos próximos dias. Eu estou andando aqui, ó, a gente já está falando do dia 1, amanhã. A gente vê que lá no sul também vai ser muito rápido, né, Carol? A gente consegue ver, porém, essa passagem desse sistema pelo sul do Brasil, essa frente fria, Carol, trouxe um alerta ontem, tanto em Inmet como a Climatempo, monitorando as condições, porque por conta do aquecimento dos últimos dias, das altas temperaturas, essa chuva podia vir aí a favorecer a formação de talvez um ciclone que pudesse ter ventania, granizo, tudo isso estava em alerta, a gente continua monitorando. E aí a gente vê aqui que no domingo, no próximo dia 2, as chuvas ficam ainda mais intensas ali no Mato Grosso, chove ali em toda a região norte do estado. A gente vai passando, começa a chegar alguma chuvinha aqui em Goiás, tá? Mas também com volume muito significativo. Nesses pontos onde a chuva está mais expressiva, é justamente onde pode acontecer as pancadas de chuva com mais intensidade. E a gente vê que o centro-sul do Brasil começa a secar nos próximos dias. Vamos andar mais um pouquinho aqui com o mapa para a gente ver se tem algum novo sistema chegando ali para o sul do Brasil. A tendência, então, é que a gente fique com essa chuva. Tem um novo, a gente consegue ver uma nova condição de chuva chegando ali pelo leste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no final da próxima semana, na Sexta-feira Santa, dia 7 de abril, com volumes aí que podem ficar entre 20 e 40 milímetros no período. Tudo isso está dentro do que é esperado para a estação. Não é para termos grandes problemas nesse período do ano, mas eu trouxe aqui para a gente ver a previsão de anomalia dos próximos 3 meses. Dos próximos 3 meses em todo o país, tá? Vamos lá. Esse modelo, esse mapa que a gente está vendo aqui agora, então, é a previsão para o mês de abril. A gente vê essas áreas em amarelo, significa chuva pouco abaixo da média, 10 milímetros abaixo da média. Então, a gente vê que, de uma forma geral, olhando o mês de abril, a tendência é de chuva dentro do que é esperado. A gente tem alguns pontos ali no Mato Grosso onde os volumes podem ficar acima da média. Tá, 50 milímetros ali acima da média. E nas demais regiões do país, chama atenção aqui essa questão da Bahia, que a gente sabe que está sofrendo bastante, há mais de 2 meses não chove lá naquela área, então a gente tem uma preocupação muito grande, porque os produtores já estão relatando perdas aí bastante significativas por conta ou da falta de chuva ou esses volumes que ficaram abaixo nas áreas em que choveu. Vamos ver agora aqui o mapa do mês de maio, para a gente ver como é que ficam as condições. No mês de maio, a gente ainda tem o cenário próximo, bem próximo da estabilidade, do que é esperado pela climatologia. Vamos lembrar que isso tudo faz parte de uma previsão. A gente precisa chegar, esperar chegar mais perto para bater o martelo, mas fato é que os modelos eles são mais otimistas do que a gente viu nesses últimos meses, tá? Então, no sul do Brasil, a tendência de chuva dentro da média esperada, principalmente ali no Rio Grande do Sul, não devemos ter grandes alterações. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, algumas áreas ali de Minas Gerais, que são essas áreas em amarelo, tá, pessoal? Goiás e o norte ali do Mato Grosso, a gente pode ter chuva ligeiramente abaixo da média. No Mato Piba, vai continuar chovendo, pelo que a gente está observando, principalmente aqui no Maranhão. A gente tem aí alguns pontos onde a chuva pode ficar 75 milímetros até acima da média. A gente precisa ver se isso não vai atrapalhar, não vai trazer algum problema por lá. O mesmo é esperado ali para o Tocantins, onde a chuva pode ficar entre 10 e 50 milímetros acima da média no mês de maio, tá? No mês de junho, a temporada de seca já começa com a chegada do inverno. Na temporada de inverno, isso significa então que a gente tem estabilidade, não tem muita mudança nas condições climáticas. Sobre o El Niño, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: até aqui os modelos indicavam a possibilidade de um El Niño só no segundo semestre, mas de acordo com uma atualização feita pela Metsu, nessa última semana, um El Niño costeiro, que é um evento que não um fenômeno climático que não acontece desde 2017, a primeira vez que está acontecendo, então, desde 2017, já se formou nas áreas do Peru e do Equador. Isso significa que as águas do Pacífico estão mais quentes e esses dois países já vêm sentindo os impactos desse El Niño costeiro, que é o nome desse fenômeno climático e que traz muita preocupação. Esses dois países já sentem chuva extrema, está chovendo muito por lá, traz alguns problemas. E a gente precisa monitorar, porque de acordo com a Metsu, a gente já pode conseguir continuar sentindo os impactos no. Sentindo não, começar a sentir os impactos no sul do Brasil, tá? E a gente sabe que característica clássica é de um El Niño, né? O cenário ele inverte. Nós tivemos até agora seca ali na parte sul do Brasil e excesso de chuva na parte norte. Um El Niño clássico tem como principal característica o excesso de chuva para região sul do Brasil, o que também não seria muito positivo nas áreas de produção. A gente sabe que a chuva, quando ela é demais, ela também traz bastante problema para o setor agrícola, e o corte da precipitação lá na região norte, nordeste do Brasil, que é justamente o cenário que nos preocupa, que eu falei mais cedo. Na Bahia, a condição ela é bastante preocupante. A gente tem aqui o um mapa do IMET, onde a gente consegue ver como é que estão os volumes por lá nos últimos 90 dias. Olha só, choveu em todo o Brasil, mas na Bahia, o volume ele foi bem abaixo, principalmente ali no oeste da Bahia. Então, por isso que a gente tem essa atenção muito grande em relação à Bahia daqui para frente, tá certo? E aí tem o norte de Minas Gerais também. Estava esquecendo de mencionar o norte de Minas Gerais, o produtor ali sentindo bastante os impactos dessa falta de chuva, e que a nossa preocupação, repito mais uma vez, é que isso permaneça por muito e muito tempo por conta do El Niño, caso de fato venha se confirmar essa antecipação do fenômeno climático. Vamos ver aqui as perguntas agora. O Aldo de Jesus, bom dia. Queria saber se vai ter chuva na Bahia nesse mês de abril. Toda a previsão está dando chuva aqui. Será que vem mesmo? Então, a gente tem o vídeo aqui, então, a pergunta, perdão, do Aldo, perguntando justamente da Bahia, que é o que a gente tem falado. Vamos ver aqui como é que fica a previsão do total de chuva previsto aqui para a Bahia. Olha só, esse aqui é o mapa do IMET de previsão para o mês de abril. A gente vê chuva entre 100 e 130 milímetros, e em questão de anomalia, vamos lá, chuvas até 50 milímetros acima da média. É uma chuva que traz bastante alívio para aquele produtor, mas a gente conversou essa semana também com o Francisco de Assis Diniz, que trouxe que essa chuva não recupera mais as condições hídricas e reserva hídrica do solo por conta desse cenário que eu falei com vocês, que está sentindo bastante lá na Bahia, tá certo? Vamos ver aqui. A Carol já está aqui com a gente de novo?
Tô sim, Virgínia.
Então vamos lá, acho que de informação de clima era isso, Carol.
Excelente, Virgínia. Como sempre, obrigada pelas informações, obrigada pelo detalhamento, por responder a nossa audiência que estava ali te mandando perguntas, que estava te mandando ali questionamentos. Natural, a safrinha está em andamento, a gente está terminando a colheita. Aliás, a colheita da soja chegou a 8% no Rio Grande do Sul, que mais um ano passou por adversidades climáticas, está tentando se recuperar. Agora a segunda safra, vamos entender como vai ser. Obrigada mais uma vez, Virgínia. Até a próxima, já já estou com vocês de novo. Obrigada.
Obrigada, Carol.
Até mais. Pois é, senhoras e senhores, o Bom Dia Agronegócio retoma os seus trabalhos por aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas com um ilustre convidado ao meu lado, Francisco Maturro, grande líder do agronegócio brasileiro, presidente da Agrishow e, claro, tendo sido entre secretário executivo da Agricultura do Estado de São Paulo, 19 meses na liderança. Francisco, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, um prazer é meu, uma alegria estar aqui com vocês, uma casa tão querida por todos e querida por mim também há muito, muito tempo.
Coisa boa receber você aqui conosco. Antes da gente tratar de pontos importantes, eu queria falar sobre a Agrishow. Faltam 31 dias e o senhor está ali na presidência da feira, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, né? Importantíssima para o nosso agronegócio, para mostrar o nosso potencial. Quais são as expectativas para esse ano?
As expectativas são altamente positivas, porque nós estamos vindo de uma safra muito boa. As chuvas ocorreram, com exceção do Rio Grande do Sul, mas ocorreram com bastante intensidade, choveu na hora certa, os solos estavam bem preparados, bem corrigidos, e as curvas de níveis bem estabelecidas. Então, pudemos alcançar uma safra recorde de 317 milhões de toneladas. Não fosse a seca que o Rio Grande do Sul foi acometido, nós teríamos passado aí dos 330, 335 milhões de toneladas. É um ganho, é uma coisa absolutamente espetacular. Então, isso para Agrishow significa que o agricultor está bem, está capitalizado, e os preços das commodities estão bem, embora a soja tenha caído um pouco esses dias, mas ela retoma em algum momento. Tem déficit no mundo, então o agricultor vem capitalizado e vem para as compras e vem para buscar conhecimento, tecnologia e trazer informações aos fabricantes, expositores que estarão lá. Porque é de lá a nossa grande fonte de conhecimento é o produtor, o usuário do produto.
E Francisco, eu imagino que essa safra que vai se concluindo com números tão importantes, né, uma safra robusta, ela intensifique a expectativa de negócios. O produtor vai com outro ânimo para uma feira do tamanho da Agrishow, nessa expectativa de efetivar bons negócios, garantir boas oportunidades.
Sim, porque a evolução tecnológica é tão grande e tão rápida que as máquinas hoje não são substituídas por defasagem, por uso, por tempo. Elas são defasadas tecnologicamente. Então, todo dia nós temos novidade. É tudo muito rápido hoje, né? Então, tem novidades, tem máquinas com menos perda na colheita, com maior efetividade no plantio, os tratores com menos emissão de poluentes, as colhedoras com menos emissão. Então, as máquinas são substituídas muito rapidamente ou são passadas para uma operação mais simples na propriedade, onde o agricultor busca produtividade. Então, produtividade se busca fazendo boa correção de solo, boa adubação, bom plantio, para que ele possa ter uma boa colheita. Nesse meio todo, nós temos os tratos culturais. E vamos passar também um pouquinho por pulverização. Pulverização tem evoluído de uma forma absolutamente gigantesca, porque hoje não se faz mais pulverização em área total, como era no passado. Nós não tínhamos tecnologia. Então, quando detectava uma incidência de praga, a gente fazia pulverização em área total. Hoje não, a gente faz pulverização localizada somente naquele ponto e uma área de bordadura suficiente para que aquela praga não se expanda. Então, a pulverização localizada, além de ser altamente econômico para o produtor, é também ambientalmente muito, muito bem recebido pelo meio ambiente, porque produto agrícola é caro. Então, o agricultor não quer jogar fora. É um pouco de falácia quando a gente fala de agroquímico, agroquímico, agroquímico. Tem nada disso, é remédio para a planta. Da mesma forma que nós tomamos remédio para alguma doença, você também trata a planta. Então, quando se faz pulverização localizada, você está tratando aquele momento, aquele pedacinho que está com alguma incidência de praga. Nada mais. Então, há muita evolução e por isso a Agrishow é essa feira gigantesca que é, que se transformou. Sendo hoje, e sem nenhuma modéstia eu posso dizer, a maior feira do segmento do planeta.
E é interessante porque a gente percebe que a curadoria do conteúdo que é discutido ali pensa muito e alinha e costura muito esses temas, né, Francisco? Ela tem esse cuidado de fazer com que, de fato, os expositores levem essas soluções todas, que os agricultores brasileiros estão ali na vanguarda da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade ambiental, social, estejam ali garantidas essas soluções e ele já possa implementar nas suas próximas safras, né?
O Brasil é um país que produz e um país que preserva. O que o brasileiro está fazendo hoje é recompor, é reconstituir os solos que foram degradados pela natureza por séculos ou milênios. O Centro-Oeste é um solo predominantemente pobre. E o que o agricultor está fazendo lá é pesquisa, é ciência e produzindo em solos arenosos que eram abandonados, estavam abandonados. Não havia tecnologia. Houve, sem dúvida alguma, e essa é uma homenagem que eu rendo em todas as minhas falas, a coragem do agricultor, que predominantemente saiu do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, muitos do Paraná, e que foram para o Centro-Oeste, numa região absolutamente inóspita, um semiárido, quase um deserto, e transformou aquilo, num mar verde, um mar de produção, um mar de preservação. Então, o agricultor preserva, o agricultor reconstitui áreas de preservação permanente, ele faz reserva legal, ele faz o que tem que ser feito, porque ele precisa que isso seja preservado. Ele não preserva aquilo para a natureza ou para os ecologistas. Não, ele preserva porque ele precisa. Nós precisamos de água, nós precisamos de sol. E trabalhamos em clima tropical, que
Exato.
não é tarefa tão simples. Quando você está lá na Europa ou no meio oeste americano, você tem neve, né? A neve mata todas as pragas. Nós não temos isso, de certa forma, graças a Deus, porque nós podemos produzir o ano inteiro o que o mundo não consegue.
E é tão importante a gente falar sobre isso, porque nós estivemos juntos ali em Ipameri, Goiás, quando foram homenageados dois grandes ícones da agricultura tropical, doutor Alisson Paulinelli, doutor Eliseu Alves, da Embrapa, dois grandes nomes que ajudaram a construir essa potência da agricultura tropical, né, Francisco? E também ali tratando de um sistema, né, a integração lavoura-pecuária-floresta, que é um sistema que hoje vem se disseminando no país, trazendo justamente a garantia dessa sustentabilidade, mas não só ambiental, né?
Bem, nós começamos Integração Lavoura Pecuária Floresta, é um projeto da Embrapa, sempre reverências à Embrapa,
Sim.
e ali nós homenageamos o Dr. Alisson Paulinelli, foi o ministro da Agricultura que teve a coragem de colocar a Embrapa em pé, porque ela já estava criada, mas estava
Sim.
criada no papel.
Certo.
Dr. Alisson Paulinelli colocou a Embrapa em pé, colocou para trabalhar, colocou para fazer. Doutor Eliseu Alves foi o primeiro presidente da Embrapa, hoje tem 92 anos, está bem, está inteiro, mas tem 92. E tanta contribuição de uma vida para o agro, mas o agro voltado predominantemente para o cerrado, para um semiárido. Porque o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo já tinha sua agricultura estabelecida. Então a mecanização que começou por lá, pelo Rio Grande do Sul, subindo, São Paulo predominava o café, não era e nunca foi um grande produtor de cereais.
Certo.
São Paulo tem outras culturas, é o estado mais diversificado da União, mas tem outras culturas. O programa ILPF é um programa da Embrapa Arroz e Feijão de Goiânia, que os empresários, eu estava junto, tiramos do papel, com o dinheiro do próprio bolso, correndo riscos, que tudo tem risco, e colocamos em pé. Um programa espetacular. Começamos pela Fazenda Santa Brígida e ele se espalha pelo Brasil. Hoje, contabilizado pela Embrapa, são 18 milhões e 400 mil hectares dentro do sistema. Agora vem de quebra aquilo que virou moda muito recentemente, o sequestro de carbono. Os sistemas integrados de produção ILPF, uma vez que tem a forrageira, que tem o pasto ali, é uma verdadeira máquina, usina de sequestro de carbono. Que raiz de forrageira a 4 metros, 5 metros, 6 metros é comum. E naquela parte do solo ninguém mexe. Então ali está o carbono e já conseguimos produzir carne carbono neutro. Já fizemos exportação de carne carbono neutro. Então é o Brasil que cresce, é o Brasil que evolui e é o Brasil que dá certo. Mas é sustentável ambientalmente, mas antes tem que ser sustentável economicamente. E o sistema mostra que isso é possível.
É preciso ter dinheiro para preservar, né, Francisco?
É, porque preservar é muito bonito, é uma poesia, é lindo, é maravilhoso, mas sem dinheiro é difícil. Mas também eu gostaria de lembrar, Carla, que é o único setor da economia brasileira, é o único setor da economia brasileira que disponibiliza no bioma Mata Atlântico 20% do seu patrimônio para reserva legal e área de preservação
Sim.
permanente. No Cerrado é 35% e no bioma amazônico 80% é de preservação. Nenhum setor da economia disponibiliza parte do seu capital para ficar morto, parado. O
Exatamente.
agricultor faz isso no Brasil.
Como é que o senhor acha que a gente pode evoluir a comunicação dessas boas práticas? A gente está falando aqui de sustentabilidade, preservação, mas o senhor ainda me pontuou aqui um item importante para a nossa conversa, por exemplo, o recolhimento das embalagens vazias de agroquímicos faz parte desse processo gigante que é a sustentabilidade para preservar e ter sustentabilidade num país desse tamanho, né, Francisco? Porque a gente está falando de realidades completamente distintas, né, nas mais diversas áreas desse país. Como é que a gente pode continuar evoluindo com isso, mas evoluir também na comunicação e fazer com que essas informações cheguem além das nossas fronteiras?
Se a gente conseguir atender as nossas fronteiras, já estamos satisfeitos.
Sim.
Parece que é um esporte brasileiro ir lá fora falar mal do Brasil. Parece que é bonitinho isso.
É
Isso é muito
isso.
feio. É muito feio quando, se a gente tem roupa suja, a gente deve lavar em casa.
Claro.
Mas o agro não tem nada de sujo. Tem o agro que desmata? Sim. Mas é ilegal. Ilegal é caso de polícia.
Crime.
É crime. Crime é com a polícia, não é com a gente. A gente faz, trabalha, preserva, produz e nós temos um patrimônio para ser preservado ali. Terra custa dinheiro, custa muito. Quando você tocou aí na questão de embalagens vazias e agroquímicos, eu vou dar um exemplo para você. O Brasil é campeão mundial de recolhimento de embalagens vazias. Dois tipos de embalagem: lata de cerveja, lata de refrigerante, que é de alumínio. Vai para reciclagem, mas é um recolhimento que a gente sabe que quem cata latinha não é por consciência e sim predominantemente por
Necessidade.
necessidade. O recolhimento de embalagens vazias de agroquímico, o Brasil recolhe e recicla 94%. Alemanha, 67, 67. Estados Unidos, 30%. O Brasil é campeão mundial e custa para recolher, porque nós temos tríplice lavagem na fazenda, tem a perfuração das embalagens, tem o recolhimento, entrega em um dos 401 postos que nós temos espalhado para o Brasil, da Impev, que prensa e manda para a indústria de reciclagem. E eu complemento dizendo para você a minha alegria ontem, quando eu fui visitar a feira que está acontecendo na São Paulo Expo, que encerra hoje. Foi uma alegria para mim ver a quantidade de recicladores que tem lá dentro, nada se perde ali, e a quantidade de bioplásticos. Agora vem uma vantagem, né? O bioplástico feito a partir dos amidos, e amido quem produz é o nosso agro. Plástico absolutamente biodegradável, pode chamar de bioplástico, biodegradável, se você jogar junto com a casca de banana, ele se decompõe junto. Então, é uma alegria ver essa indústria se modernizando, reciclando, correndo atrás. Chama atenção também para a irresponsabilidade do nosso usuário, que muitas vezes descarta suas embalagens plásticas de forma inadequada. A embalagem plástica, plástico não é problema no Brasil. Problema é o seu descarte, quando a pessoa deveria ter a consciência de que isso vai para uma reciclagem. É muito triste andar por São Paulo, por qualquer cidade do interior, ver plástico jogado para todo lado, muitas vezes boiando no rio. E quando boia no rio, ainda dá para recuperar. Quando a pessoa tira a tampinha e ele afunda, é um pouco mais complicado. O problema nosso está no descarte. Então, o agricultor faz o seu recolhimento, é campeão mundial e pouca gente comenta sobre esse assunto. Que o proprietário não quer ver embalagem de agroquímico enterrado na sua propriedade. Ele tem comprometimento com o meio ambiente, com a qualidade do seu lençol freático e, consequentemente, da água que serve à propriedade dele e à sua própria família.
E hoje a gente vê que essas práticas elas são cada vez mais absorvidas pelas propriedades, né, Francisco? As propriedades e os proprietários rurais, os produtores rurais, estão ali focados em não atuar só numa frente de organização, mas ter ali uma propriedade que esteja adequada para que a gente não passe, né, e não faça essa conexão, como a gente viu acontecer recentemente, trabalho escravo, daí foram hostilizar as vinícolas. Quer dizer, a comunicação ainda tem uma dificuldade, né? As pessoas não conseguem fazer essas separações que são tão importantes, entender, como o senhor falou, o produtor que não está trabalhando dentro das regras está cometendo crimes. E não é o que representa o agronegócio brasileiro, né, Francisco?
Quando você fala de comunicação, eu acho que a gente precisa valorizar o que tem. Basta que o agro seja reconhecido pelo trabalho que faz. Nós temos o melhor agro do planeta. Não somos os maiores produtores, mas somos os maiores exportadores de tantos e tantos produtos, o mundo depende de nós. E eu não estou preocupado com o que pensa o estrangeiro sobre nós. Nós temos 300, 215 milhões de habitantes aqui, uma produção que nós levamos desde o descobrimento até o ano 2001 para chegar em 100 milhões de toneladas. Em 2014, nós fizemos 200 milhões de toneladas. Olha a diminuição do tempo. E em 2021, safra 2022, 2023, nós temos 317 milhões de toneladas, aumentando muito pouco a área. E essa área que nós estamos aumentando é a área que vem propriedades agrícolas, pecuária com solos degradados, que a agricultura está incorporando, recuperando e produzindo nessas áreas. Então, produzindo e preservando, reconstituindo o solo. O Brasil é campeão mundial em produção, em produtividade. Nós estamos crescendo muito em produtividade. Entrou a ciência, entrou a pesquisa, os nossos institutos de São Paulo, da Secretaria de Agricultura, entra a Embrapa, outros institutos da iniciativa privada. O Brasil caminha muito fortemente. Quem nos ataca lá de fora são, antes de tudo, nossos competidores, mas não tem condição de competir conosco pela qualidade daquilo que produzimos e o custo que nós temos no Brasil, uma vez que nós temos sol o ano inteiro. Nós estamos no outono agora, caminhando para o inverno. Não sei que inverno é esse que a gente está de manga de camisa aqui.
Verdade. Para a gente finalizar, eu queria uma perspectiva do senhor sobre as nossas estruturas logísticas. Nós temos aumentado consideravelmente em produtividade, como o senhor acabou de pontuar, mas a nossa capacidade logística nesse momento ela está estrangulada. Como é que a gente pode planejar esse aprimoramento e essa ampliação das nossas infraestruturas para que a gente possa alcançar ainda mais mercados, Francisco?
Cara, aquilo que você chama de problema, eu chamo de oportunidade.
Sim.
Está aí a oportunidade para os investidores
Exato.
construir logística.
Sim.
Nós temos também um grande problema de armazenagem no Brasil.
Certo.
Hoje, nós temos um déficit de 117 milhões de toneladas de armazenagem. Nós estamos colocando a nossa produção na carroceria de caminhão que se dirige às nossas indústrias, as indústrias moagreiras, as cooperativas e que se dirigem ao porto para exportar. Nós temos déficit de armazenagem. É um problema logístico. Não ter capacidade de armazenagem é um problema logístico. Isso depende de políticas públicas adequadas, porque você construir armazém demanda um investimento muito grande com um retorno muito demorado, que muitas vezes o agricultor não tem recurso, não tem condição de tomar financiamento nas taxas de juros que temos para poder fazer armazém. A indústria tem capacidade, a indústria está instalada. Então, onde tem problema de logística, tem problema de armazenagem, tem oportunidade de negócios. Basta que o investidor olhe devidamente, olhe de forma correta. Não viva na ilusão de que Bitcoin ou isso ou aquilo seja uma boa opção de investimento e vá para aquele investimento produtivo que deixa alguma coisa para o país e ainda de quebra dá dinheiro.
É isso. Senhoras e senhores, hoje o Bom Dia Agronegócio muito especial, com a participação também muito especial de Francisco Matou. Francisco, quero te agradecer muito pela generosidade de estar aqui conosco, nessa nossa abertura de mercado, esse bate-papo matinal que a gente tem diariamente, para justamente fazer o produtor saber, né? Aliás, o senhor recebeu uma mensagem aqui, ó, da Laura Canali. Ela adorou quando o senhor disse: "Eu não estou preocupado com o que o estrangeiro pensa sobre nós". Ela falou muito bem, adorei essa colocação. E é isso, né, Francisco? A gente precisa olhar para dentro. É isso. Francisco, um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Como eu dizia, a gente está aqui nessa conversa inicial para levar para o produtor aquilo que ele precisa saber para tomar boas decisões, para fazer bons negócios e para continuar tendo coragem, né?
É, a nossa coragem, o suor do produtor tem irrigado muito as nossas terras.
É isso
Então,
mesmo.
eu que agradeço, é a oportunidade de estar aqui, esclarecer algumas coisas ou tirar dúvidas minhas mesmo. Muitas vezes eu tiro as minhas dúvidas, né? Eu que ando o Brasil todo, conheço o Brasil como a palma da minha mão e conheci ainda melhor o meu estado no período que eu fui secretário, porque nós rodamos esse estado inteirinho. Eu com o meu queridíssimo Itamar Borges, que me antecedeu na secretaria enquanto eu fui secretário executivo dele, trabalhamos esse estado inteiro, fizemos as entregas para o nosso setor produtivo, para os servidores da nossa secretaria e para o governo de São Paulo. Mas eu sempre fui do agro, sou da iniciativa privada e é lá que eu continuo.
Ah, coisa boa. Senhoras e senhores, a gente termina a nossa edição do Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, 31 de março, com então essas mensagens positivas, o conhecimento colocado, compartilhado, para que você possa pegar essa história, pegar essa força, essa pujança que é Francisco Maturro, líder do agronegócio brasileiro, para tocar a sua sexta-feira, para tocar o seu dia, os seus negócios. A gente se vê na segunda-feira. Bom trabalho, bons negócios, até mais!